A paz do Senhor Jesus, irmãos, que noite maravilhosa, aonde louvamos e engrandecemos o nome do nosso Deus. E nesse momento, eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Vamos ler o versículo 16 até o versículo 24. Do versículo 16 até o versículo 24, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no versículo 16 ao 24, que diz assim a palavra do Senhor: Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Vamos orar? Soberano Deus amado Pai, graças te damos por esta noite, graças te damos por mais essa oportunidade que temos, ó Pai, de cultuar a Ti, Senhor, de ouvir a Sua voz, de, Senhor, render graças e louvores ao Teu santo nome, de ouvir a Tua palavra, qual foi lida. Pai amado e Pai querido, eu peço a Ti nesta hora, venha usar a minha vida como instrumento em Tuas mãos, ó Pai, para falar a cada vida, a cada um que está ouvindo essa transmissão nesta hora, que as cadeias venham cair por terra, que os grilhões, as correntes, as trevas venham perecer nesta noite, no nome de Jesus, ó Pai, que não venham ser as minhas palavras, Senhor, mas sim as Suas palavras usadas, faladas através da minha boca, Senhor, usando a minha vida, que o teu Santo Espírito, ó Pai, venha conduzir a mim nesta hora, Senhor, e a Tua palavra possa ser como flecha certeira a cada coração nesta noite, Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça, que haja, Senhor, transformação, que haja mudança, que haja, Senhor, algo novo nesta noite em cada um que está ouvindo, ó Pai, é assim que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor. Irmãos, essa palavra que eu trago nesta noite é a palavra que fala de um momento de grande dificuldade ali, no momento de luta, no momento ao qual os servos de Deus, os servos do Deus Altíssimo, aqueles que praticavam a palavra de Deus, que ensinavam as vidas, que ministravam o Evangelho de Cristo, estavam numa situação difícil. Uma situação difícil, porque era uma situação que eles não mereciam estar ali, naquela prisão, mas uma situação que incomodou ali aquelas pessoas, aquela sociedade, daquele lugar, ao qual não aceitavam. Não aceitaram ali as palavras, que não aceitaram ali a verdade anunciada. Logo, então, os servos de Deus acabaram sendo levados para a prisão. E a Bíblia fala que Paulo e Silas, indo para o lugar de oração, indo buscar a Deus, indo se encontrar com Deus naquele dia. E diz a palavra que no caminho eles encontraram uma escrava que tinha um espírito que predizia o futuro, uma mulher que estava possuída pelo espírito maligno. E essa mulher, através desse espírito maligno, trazia lucros, trazia dinheiro ali para os seus senhores, para aqueles que tinham autoridade sobre ela, que tinha ali a sua vida em suas mãos. E fala a palavra do Senhor que essa mulher, ela gritava ali, seguiam ali os servos do Senhor e gritava: estes são os servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Um sim, uma verdade. Eram sim, de fato, servos do Deus Altíssimo. E eles anunciam o caminho da salvação, sim. Estavam anunciando a palavra do Senhor por onde eles passavam. E ali Satanás, como é astuto, né? Satanás, desde ali da queda, desde no momento quando ele foi lançado dos céus até essa terra, Satanás tem usado as mesmas técnicas, tem sido da mesma forma, tem articulado, tem manipulado a situação, como fazia lá na queda de Satanás à terra. Ali veio fazendo na humanidade, e ali estava tentando ali fazer com que as pessoas que estavam ali em volta, ouvindo aquela declaração do espírito maligno, que era uma verdade, mas Satanás, de forma sorrateira, queria que aqueles homens, os servos de Deus, fossem ali presos, fossem ali chicoteados, fossem ali maltratados, por causa do Evangelho do Senhor. E esse Evangelho, segundo aquilo que nós lemos aqui, era contra a prática daquela população, daquela sociedade naquele lugar. Então era um sinal, o espírito maligno nas entrelinhas estava falando: eles estão aqui para trazer problema, eles estão aqui para perturbar os costumes local, eles estão aqui para atrapalhar a vida de vocês. Porque ele anunciava, né? O diabo gritava, falando. Para quê? Para que fosse ali, para que os servos de Deus fossem ali prejudicados, fossem ali maltratados, judiados, enfim, arrastados e lançados numa prisão. Eles não fizeram nada que fosse motivo da causa da prisão. Nenhum delito os servos do Senhor ali eles praticaram. Eles, pelo contrário, falava a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus incomodava. A palavra de Deus ardia os ouvidos daqueles homens, daquele lugar. A palavra de Deus fazia com que eles a rejeitassem, porque ia contra os costumes local. Veja, a caminhada do cristão, a nossa caminhada, é uma caminhada que deve ser de homem e mulher de Deus. E também uma caminhada que anuncia o Evangelho da salvação. Uma caminhada que anuncia a salvação. E deve ser assim, não importa o que aconteça, não importa o que possa acontecer em virtude disso, em virtude de sermos servos de Deus, de pregarmos a palavra de Deus, de levarmos a verdade. É fato, Satanás não vai gostar, Satanás vai tentar nos impedir, vai tentar nos frustrar, vai tentar fazer parar a obra de Deus através da minha e da sua vida. Mas lembre-se que a obra que você carrega em seus ombros é a obra de Cristo. A obra que você carrega no seu peito é a obra de Cristo. Não é a sua obra, não é a obra do vizinho, é a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa obra deve ser executada. Independente das circunstâncias e daquilo que pode acontecer em virtude disso. E Paulo, a Bíblia fala que Paulo, ouvindo aquela mulher gritando por muitos dias, Paulo chega e expulsa aquele espírito maligno daquela vida. A verdade de Deus é lançada sobre aquela vida. Independente daquilo que aconteceria, independente daqueles donos dela fossem prejudicados, não importava, a palavra de Deus ali, o poder de Deus deveria ser manifestado naquela vida. E não foi diferente. O Evangelho transformador teve efeito na vida daquela moça. Porque a Bíblia fala que no mesmo instante o Espírito a deixou. Sim, é verdade. A palavra de Deus incomoda este mundo. A palavra de Deus incomoda a sociedade que está corrompida, a sociedade que está distante de Deus. É uma bolha a ser penetrada, é uma bolha a ser estourada. A palavra de Deus, o nosso testemunho, deve ser como uma agulha que fura uma bolha, uma agulha que vai e estoura, que ultrapassa aquela limitação. A palavra de Deus deve sim ir adiante, que nós devemos saltar muralhas, nós devemos fazer tudo aquilo que está à nossa disposição para que a palavra de Deus possa ser pregada. Não podemos nos esquivar, nós não podemos achar que não é conosco, e sim que é com fulano, com beltrano, que vai pregar, anunciar, que tem essa incumbência. Não, todos aqueles que são nascidos em Deus têm a incumbência de pregar, anunciar o Evangelho da salvação. Mesmo que o outro vai se incomodar, mesmo que o outro vai não vai gostar, a palavra de Deus deve ser anunciada. Que situação que Paulo e Silas ali estavam enfrentando, servos de Deus, pregadores da palavra, estavam ali desfazendo as artimanhas de Satanás, não se intimidaram, pelo contrário, expulsaram aquele demônio que aprisionava aquela moça. E diz a Bíblia que os donos daquela moça, percebendo que a esperança do lucro tinha se acabado, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades, diante daqueles que poderiam tomar uma decisão, tomar uma atitude sobre Paulo e Silas, pessoas que tinham autoridade. Aqueles homens, vendo que perderam a forma de ganhar dinheiro fácil, não aceitaram, não admitiram. Quantas pessoas não admitem a palavra de Deus porque ela vai contra a sua prática? Quantas pessoas estão rejeitando a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus ela vai contra, sim, as atitudes, a forma de pensar e de agir, que não é aquela que está na palavra de Deus. Quantos estão rejeitando o Senhor porque não querem abrir mão das suas práticas neste mundo, das suas paixões e aquilo que está enraizado neste mundo? Mas a palavra de Deus é libertadora. A palavra de Deus é poderosa, ela liberta. Por isso nós devemos crer e acreditar que a palavra que anunciamos, que a palavra que liberamos, o testemunho que damos, gera o poder de Deus. E Deus trabalha através das nossas palavras, através do nosso testemunho, através de nossas vidas. Vale a pena. Tudo aquilo que passarmos, ou estamos passando em nome do Evangelho do Senhor, vale a pena. Tudo aquilo que Paulo e Silas estavam passando ali, valia a pena. Porque era por algo maior. Era por algo maior, que era a obra de Deus. E aqueles homens, como a sociedade no dia de hoje, que não é diferente, veja, tentaram impedir a vida daqueles homens, o ministério ali, o trabalho missionário deles, tentando levá-los até as autoridades, para que fosse cerceado a ministração, a pregação do Evangelho. E diz, e levando-os aos magistrados, disseram, estes homens são judeus, veja, e estão perturbando a nossa cidade. Estes homens são judeus. E estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar e nem a praticar. Costumes que são romanos, diferentes daqueles que eram ensinados pelos servos de Deus, nada poderia ser anunciado que não fosse da ordem de Roma, daquilo que era aprovado por Roma. Nada ao contrário disso poderia ser anunciado. E aqueles homens, quando chegaram aos magistrados, não falou assim, olha, esses homens estão aqui, porque eles libertaram uma jovem que estava possuída de espírito maligno, uma jovem que nós lucrávamos através do espírito maligno que estava nela. Nós lucrávamos com a desgraça dessa vida. Não! Não foi isso que aqueles homens disseram. Aqueles homens sabiam que para que Paulo e Silas fossem ali condenados, açoitados, machucados, aprisionados, deveria ser algo que fosse contra o costume dali, daquele lugar. Então eles vieram falando que o ensinamento que Paulo e Silas ali apresentavam, ensinavam, ia contra os costumes. E não poderia acontecer isso. Somente diante disso poderia ser tomada uma decisão ao qual nós lemos que Paulo e Silas, eles foram o quê? Açoitados. Eles foram ali machucados. Quantas pessoas agem de forma leviana como esses donos que lucravam? Quantas pessoas fazem de tudo para não deixar o pecado? Quantas pessoas fazem de tudo nessa sociedade? Quantas pessoas relutam para não deixar o pecado? Fantasiam, mudam a história, acham coisa onde não tem para poder ficar na mesma vida. Na vida distante de Deus, de pecado, não aceitando e reconhecendo o senhorio de Deus na vida dela, e reconhecendo que é pecador, que é fraco, e se humilhar diante de Deus, entregando a sua vida a Deus, confiando nele. Quantas pessoas tentam fantasiar uma situação, tentam justificar melhor uma situação errada para continuar fazendo. A palavra de Deus, ela vem para desmoronar a mentira de Satanás. E Satanás não quer que as suas mentiras sejam desmoronadas, sejam apagadas. Pelo contrário, para que as suas mentiras venham continuar crescendo, ele precisa desqualificar a palavra de Deus. Ele precisa desqualificar o ensinamento de Deus. Ele precisa desqualificar o servo de Deus. Assim aconteceu aqui. Aqueles homens tentaram desqualificar a palavra de Deus e o servo de Deus. E não é diferente, veja, dos dias de hoje, naquilo que nós ouvimos, assistimos e presenciamos no nosso dia a dia. E, infelizmente, isso vai piorar, essa situação vai ficar mais acirrada, por isso que aqueles que são do Senhor precisam estar firmes, arraigados no Senhor. Que a palavra do Senhor venha estar dentro de você, dentro do seu coração, e que você possa exercitá-la dia após dia, dia após dia. Porque essa situação, se você não vivenciou, você vai vivenciar. Satanás tentará desqualificar a palavra de Deus e a sua pessoa. E assim, Satanás aqui, desqualificando a palavra de Deus, os servos de Deus, levou com que os magistrados ordenassem que eles tirassem as roupas e fossem açoitados, machucados. O amor pela obra de Deus, né? Não está escrito, mas posso imaginar, no momento em que Paulo e Silas estavam sendo açoitados, ali, machucados, eles lembravam da obra de Cristo na cruz, com certeza. Aquilo que o meu Senhor passou lá na cruz, foi muito mais doído do que esses açoites que estamos levando. O nosso Redentor vive. O pecado do mundo estava sobre Jesus naquela cruz. Aquilo que ele passou foi muito maior do que estamos passando aqui, do que os servos de Deus, dos apóstolos, que passou, apóstolo Paulo ali, Silas, e aquilo que você tem passado nos dias de hoje. Lembre-se daquilo que o Senhor passou na cruz. Lembre-se daquilo que o Senhor passou naquela cruz em amor a você, em amor a mim, em amor à humanidade. Foi como uma ovelha muda para o matadouro. E Paulo e Silas estavam ali pela palavra de Deus, pelo evangelho de Deus, pela verdade de Deus que é absoluta. Tiveram suas roupas arrancadas e foram açoitados de forma severa. Não foi uma cintada, não. Eles foram açoitados de forma severa. E após os açoites, diz a palavra que eles foram o quê? Lançados na prisão. Na prisão, no interior da prisão, no lugar onde eles eram colocados, num lugar fechado, onde as suas pernas eram colocadas ali, como se fossem algemas, para que eles não pudessem ter a mínima chance de fugir, acorrentados, depois de serem açoitados. Por quê? que delito eles fizeram? Porque eles anunciavam a palavra de Deus. E assim acontece nos dias de hoje também, de uma forma diferente, mas o diabo continua tentando desqualificar, tentando ampliar a mentira dele, para que as pessoas continuem no caminho dele. Mas você e eu que somos servos do Senhor, somos soldados de Cristo, vamos continuar ministrando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho da salvação, recando a labaxéia, independente das consequências que possamos ter nesse mundo, porque vale a pena, porque Cristo morreu na cruz em nosso lugar e apagou a cétula da destruição eterna de nossas vidas, nos religou a Deus e nos deu a vida eterna, recando a labaxéia, a labaxéia. Então, por que não vamos anunciar? Por que não vamos pregar? Por que não vamos ministrar o poder de Deus? Muitas pessoas estão deixando de fazer a obra de Deus por pequenas coisas, por situações pequenas. Olhe para o Senhor, olhe para a cruz. Creio que Paulo e Silas, quando estavam sendo chicoteados, ali açoitados, e quando estavam ali naquela prisão, eles olhavam para a cruz, recanda lá basurianda, eles olhavam para Cristo, recanda lá baxés, ele olhava para o Senhor, crendo que a obra foi grande, porque eles foram transformados, eles foram libertos, e essa mesma obra o Senhor desejava passar para outras pessoas, então eles tinham pleno conhecimento disso, então eles não poderiam deixar de fazer. Porque deixar de fazer é deixar de anunciar a palavra, é deixar de mostrar Cristo, é deixar que as pessoas continuem vivendo no buraco, no engano, na mentira. Como as pessoas vão saber a verdade? Melhor, como as pessoas vão saber aquilo que são mesmo é uma mentira, se não conhece a verdade? Quem tem a verdade? Somos nós, aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. A obra de Deus está em nossas mãos, como embaixadores de Cristo, nós somos, diz a palavra. Nada pode calar um adorador, um servo de Deus. A Bíblia fala que mesmo naquela situação, e mesmo naquela situação ali, naquela condição terrível que eles estavam, ao qual ali o carcereiro recebeu ordens para vigiá-los com cuidado. Tiveram seus pés amarrados no tronco. Imagina, tenta imaginar a cena. Mas eles ali estavam firmes no Senhor, firmes no propósito do Senhor. E diz a Bíblia que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, aqueles que foram açoitados, aqueles que foram ali maltratados e lançados naquele cárcere, por volta da meia-noite, eles estavam reclamando, murmurando, questionando a Deus. Não estavam. Não é isso que está na Bíblia, não. Eles não estavam reclamando, murmurando, questionando a Deus, praguejando, não. A Bíblia diz, e é claro a palavra de Deus, como a luz do sol, eles estavam cantando, eles estavam orando e cantando os hinos a Deus, aleluias. No meio da luta, no meio da dificuldade, no meio da situação que eles estavam vivendo por amor a Cristo, a palavra de Deus, eles já estavam firmes na fé, firmes com convicção, porque é demonstrado como? Porque eles oravam e cantavam louvores. A oração, eles se apresentavam diante de Deus, a oração os levavam até a presença de Deus. E os louvores enalteciam a Deus, glorificavam o nome de Deus. Aleluias! Você está murmurando nessa luta que você está enfrentando, nessa dificuldade que você está enfrentando? Você está reclamando? Você está praguejando? A atitude de homem e mulher de Deus é essa aqui. No meio da dificuldade. Imagina a fraqueza que eles estavam enfrentando. A dor naquele corpo. Mas em Deus eles encontravam força para orar e para louvar. Aleluias! E é isso que Deus quer ver em nossos lábios. Mesmo no momento de luta, da dificuldade extrema. Deus quer ver posturas de homens e mulheres de Deus. Que confia em Deus. Que crê na palavra de Deus. Independente de qualquer situação. Você está orando. Você está louvando a Deus. No meio da doença. No meio do desemprego. No meio do problema conjugal. Com os filhos. No trabalho. Você está orando e está louvando a Deus? Ou tem deixado, ou tem cedido os seus lábios para alegrar Satanás com palavras de maldição? Mesmo naquele cárcere, maltratados, com o corpo doendo, fracos, eles oravam, glorificavam no louvor o nome de Deus. E é isso que Deus espera de nós. Na nossa jornada cristã, enfrentaremos muitas lutas. Sim, irmãos, não somos isentos. O sol nasce para o justo e para o injusto. A chuva cai para o justo e para o injusto. Os problemas vêm para o justo e para o injusto. Mas a diferença é de como aquela pessoa vai se portar diante dessa luta. O justo deve ser diferente no tratamento das suas lutas. Ao contrário daquele que não tem Deus. E essa oração e esse louvor chegaram até o trono de Deus. Eu tenho certeza que Paulo e Silas não estavam ali orando e louvando porque estavam desesperados. Eu creio que eles não estavam ali orando e louvando, fazendo com que Deus se manifestasse de alguma forma ali, para que Deus tomasse providência ali. Eu, pelo contrário, igreja, eles estavam ali louvando a Deus. Porque Deus é Deus. Porque a obra de Deus na vida deles era maravilhosa. Independente daquele mundo que eles estavam vivendo. Porque eles viviam por fé. E não pela matéria. O espírito deles se alegrava em Deus. Eles tinham prazer de serem servos e ministrarem a palavra de Deus. Isso era suficiente para aqueles homens, e deve ser também para nós, nos dias de hoje, porque não muda. E eles estavam ali louvando, orando, louvando, porque eles acreditavam que aquilo que eles tinham feito foi para o louvor e para a glória do nome de Deus. Eles estavam louvando ali, porque independente daquela situação, daquela luta, uma vida foi libertada, uma vida recebeu a palavra de Deus, e teve sua vida ali liberta daquele espírito maligno, da escravidão. Valia a pena estar ali, ter sido chicoteado, estar preso, porque uma alma foi liberta. Assim como valeu a pena a cada gota de sangue que Jesus verteu ali naquela cruz, valeu a pena. Porque nós estamos aqui, eu e você, louvando, engrandecendo o nome dele, reconhecendo a obra dele maravilhosa, e estamos reproduzindo, e assim devemos fazer em outras vidas. vale a pena. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, diz a palavra. Tudo vai cooperar para a vitória, tudo vai cooperar para a bênção de Deus na sua vida, aleluia. E por causa daquilo, Deus recebeu aquela oração, aquele louvor. E Deus se manifestou de forma tremenda, porque diz a palavra que de repente, no versículo 26, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Que obra maravilhosa! Valeu a pena tudo aquilo que eles passaram. Porque uma jovem foi liberta e um homem ali estava se prostrando diante de Deus, querendo receber o mesmo Cristo que estava na vida de Paulo e Silas. Por isso que vale a pena, porque o Senhor estará contigo a cada passo, durante a sua jornada. Vale a pena sermos filhos de Deus, servos de Deus. Vale a pena passarmos como... muitas vezes, como podemos passar situações semelhantes, diferentes, como Paulo e Silas, em amor da palavra de Deus, para que vidas possam ser salvas. Salvas. Precisamos sair da nossa zona de conforto. Quantos estão num momento da sua vida numa zona de conforto? Recebeu Cristo, vive Cristo e ponto, acabou, e vive sua vida, estão esperando chegar o dia derradeiro da sua partida, da sua morte ou da vinda do Senhor, buscando a sua noiva. Mas não para por aí, a obra de Deus continua e deve ser replicada, reproduzida em outras vidas. Depende de você, depende de mim, porque Deus nos escolheu para essa obra. Não fuja da sua responsabilidade. Saiba que Deus moverá do céu de forma sobrenatural as coisas na sua vida. Como diz a palavra, eles estavam ali, aqueles outros presos ouviram também os louvores, todos estavam ali, jamais imaginariam que aconteceria aquilo, que ali um terremoto abalasse as estruturas da prisão e as portas fossem abertas. De repente, Deus vem e age. De repente, Deus vem e acontece. E assim será na sua vida também. De repente, esteja fazendo a vontade de Deus e de repente as coisas vão acontecer. Seja fiel a Deus e de repente o poder de Deus será manifestado na sua vida. Aleluias! Não deixe Satanás intimidar você. Não deixe Satanás, com as suas mentiras, impeçam você de falar a palavra de Deus. Quantas pessoas não falam porque pensam: "Ah, é melhor não falar, vai incomodar a pessoa, não sei se a pessoa vai receber muito bem a palavra de Deus", sabe? Não! A palavra de Deus deve ser anunciada. Jesus é público, não é privado. Jesus é para todos e não para alguns. Ei, não fique acanhado não, não fique acanhada não. Lance as palavras de Deus, as palavras de vida eterna. Lance, seja como uma fonte de água viva, uma fonte inesgotável, que lança palavras de bênçãos, palavras de libertação para as vidas. Como ouvirão se não há quem pregue? Tudo vale a pena por causa da obra de Deus. Tudo vale a pena. Prova é que Deus, Ele Deus, o próprio Deus enviou seu Filho amado para morrer em nosso lugar, naquela cruz. E porque eu e você vamos decidir quem recebe e quem não recebe a palavra de Deus. Diz a palavra que todos pecaram e estavam destituídos agora de Deus. E de repente, Deus veio e operou. E assim vai ser nas nossas vidas. Sabe? Deus a manifestar de forma sobrenatural, como manifestou a vida daquela jovem do carcereiro. Porque no 31 diz, e eles responderam, quando ele perguntou, como faço para ser salvo? Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Aquele carcereiro que estava incumbido de ali vigiá-los, de ali fazer valer a lei, se rendeu aos pés dos discípulos, querendo receber o Deus ao qual eles serviam. Sabe, vai valer a pena. Vai valer a pena sim. Se mantenha firme. Não olhe para a direita e nem para a esquerda. Olhe para o seu mestre. Olhe para o Senhor. Olhe para a obra dele. No momento da dificuldade, da adversidade que você estiver enfrentando, por causa da palavra de Deus, porque você é servo de Deus, porque você ministra a palavra de Deus, olhe para o Senhor, lembre-se da obra do Senhor, lembre-se que vale a pena, porque aquilo que nós estamos passando é nada diante daquilo que Jesus passou na cruz. É nada também diante daquilo que Ele nos proporciona, diante daquilo que nós recebemos de Deus, irmãos. Vale a pena. Diz a palavra de Deus que no dia derradeiro, no dia da volta de Cristo, no dia de ali adentrarmos as bolas ou cordeiros, seremos presenteados pelo Senhor segundo aquilo que fizemos neste mundo. Trabalhe para Deus, porque Ele recompensa. Ele recompensa sim os seus servos, sabe? Deixa Deus brilhar na sua vida. Deixa Deus aparecer na sua vida, sabe? Diminua, dê um passo para trás e deixa que Deus apareça. Que a obra de Cristo apareça através da sua vida. Olha o que precisou acontecer com Paulo e Silas para que uma moça fosse liberta e que um homem e sua família fossem salvos. E para que a mentira de Satanás fosse desmascarada, fosse desmentida. Vale a pena. Seja fiel a Deus. Ministre, sabe? Seja, como se diz, né? Uma Bíblia ambulante. Que as pessoas possam ver Deus através de você. Que possam ver em você tudo aquilo que está na Bíblia. E deve ser assim. Não é fácil, porque nós lutamos a cada dia para sermos melhores para Deus. Que a cada dia mais que nós estamos próximos de Deus, a nossa carne é mortificada, os desejos dessa carne é reprimido, e o Espírito de Deus prevalece e toma espaço. Não reclame, não murmure, ore e louve a Deus. Independente da luta, ore e louve a Deus. Espírito, estou passando por uma situação difícil, você não tem ideia, você não sabe como está a minha vida, a minha casa. Você pode estar falando, você está falando tudo isso, você não tem ideia. E eu tenho algo para te dizer. Ore e louve a Deus. E de repente, Deus virá e fará obras maravilhosas. É tremendo, sim, claro, ouvirmos, lermos nessa passagem falando que houve um grande terremoto e abalou as estruturas, sim, é algo que não é convencional, mas sobrenatural é ainda mais do que esse feito, é aquilo que aconteceu na vida daquela jovem, daquele carcereiro, sabe? A obra de Deus é abundante, né? Com aquela situação que aconteceu ali, mais de uma vida foi abençoada. E assim será em nossas vidas. o Deus opera em nossas vidas. Não é só para nós a bênção. A bênção vai ser derramada e outras vidas serão abençoadas. Sabe? Pregue em tempo e fora de tempo. Anuncie a palavra de Deus. Deus vai te usar. Sabe? Deus usa cada um de forma diferente, mas Ele usa. E a palavra dEle é anunciada. Não se preocupe, porque Deus colocará a palavra dEle na sua boca. Não se preocupe no que você vai falar, porque Deus usará você de forma sobrenatural, através de uma mensagem, numa mídia social, através de um telefonema, não importa, através de uma palavra, num ponto de ônibus. Deus vai te usar e a palavra que você lançar, Ele efetivará. Se preocupe em somente anunciar e Ele fará acontecer na vida daquele que você lançou. Se tem lançado a palavra de Deus, então saiba que muitas vidas estão sendo abençoadas. Se não tem lançado a palavra de Deus, então saiba que muitas vidas estão deixando de ser abençoadas. Porque você está retendo aquilo que é precioso, que é o Evangelho de Cristo. As lutas vão existir, as dificuldades do nosso dia a dia estarão aí para serem vencidas, para que possamos crescer espiritualmente, para que possamos exercitar nossa fé e para que o poder de Deus possa ser manifestado e o nome dEle possa ser glorificado através de nossas vidas. Nada pode parar o povo de Deus. Nada pode imperar. Nem os açoites, nem os troncos nos pés, nada. Mesmo naquela situação, Paulo e Silas se colocaram diante de Deus, como servos de Deus. E ali receberam de Deus o refrigério, e receberam de Deus a resposta que Deus tinha para eles. E não vai ser diferente com a sua vida, porque enquanto ali você está fazendo aquilo que é de Deus, Deus vai fazer por você. Porque de repente, Ele vai operar um milagre, a obra que você tanto precisa. Vamos orar. Eu quero orar nesta noite junto com você. Sabe? Se apresente a Deus em oração, em louvores. Foi isso que Paulo e Silas fizeram. Não foi outra coisa que trouxe ali a resposta para eles, a situação que estavam vivendo. Não foi outra coisa. Foi a oração e o louvor a Deus. Quantos estão deixando de orar e de louvar para murmurar e praguejar? As coisas não vão acontecer. Mas se você fizer como Paulo e Silas fizeram, vai ser diferente. Em nome de Jesus. Soberano Deus, amado Pai, ó Deus maravilhoso, glorioso, sabemos, ó Pai, que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Sabemos que estamos nessa jornada para ministrar a Tua Palavra, para mostrar a Tua obra, Senhor, como embaixadores do Senhor neste mundo. Sabemos que vamos enfrentar adversidades e lutas. Sabemos que Satanás tentará impedir, tentará sufocar, mas sabemos que o maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E a Tua verdade vai prevalecer, a Sua verdade será manifesta nas vidas, a sua luz vai brilhar, independente se tem açoites, se a pessoa está vivendo uma situação tão difícil, mas o que vale é o poder da tua palavra, é aquilo que ela vai produzir na vida daqueles que estão ouvindo, que estão recebendo nesta hora. O que vale é o resultado que aquela palavra vai produzir nas vidas. Então vale a pena sermos fiéis. Vale a pena vencermos as tentações. Vale a pena sim, porque o Senhor manifestará o seu poder. O Senhor se manifestará nas vidas. Manifesta nesta noite. Vai ao encontro de cada um nesta hora. Aqueles, ó Pai, que estão, Senhor, amado Pai, que cabisbaixos. Aqueles, ó Pai, que estão confortáveis, estão numa zona de conforto e ali acostumaram já como estão. Estão ali em Cristo e tá bom, não. Vidas estão necessitando, vidas estão precisando, vidas estão morrendo, vidas estão enfermas, vidas estão vivendo situações de lutas e dificuldades, e que nós somos aqueles que somos portadores da palavra que transforma, de que liberta, que o Senhor possa para incomodar essas vidas, que o Senhor possa incomodar a cada um, que o Senhor possa dar força para aquele que está no momento da luta, que está ali passando pela jornada, que está passando ali por um momento de luta, de dificuldade, que o Senhor possa, Senhor, de repente, como aconteceu ali naquela prisão, possa acontecer na vida dos teus filhos nesta hora, em nome de Jesus, que o diabo venha a ser desmascarado, que a mentira de Satanás venha a ser ali desmentida, para a honra e para a glória do teu santo nome, e que os teus filhos venham ter alegria no coração, por ser servos do Senhor, por ser portadores do Evangelho, das boas novas, sabendo que produz vida, por onde passa, nas vidas que recebe. Pai amado, dê sabedoria, dê, ó Pai amado, intrepidez, dê, ó Pai, as suas palavras, para que os teus filhos possam ali ministrar e anunciar, ó Pai, da multiforme, não sei como vai ser, mas eu sei que o Senhor operará e usará cada um, Senhor, conforme a tua vontade, e que vidas vão ser alcançadas através das obras feitas através de cada um, Senhor. Que o Senhor venha ser glorificado e venha ser anunciado, Pai. E que as cadeias venham ruir e que tudo mal venha perecer em nome de Jesus. É assim que eu oro e te agradeço. Amém. E graças a Deus. É assim mesmo. As cadeias vão ruir, porque de repente Deus vai operar a grande obra.